Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h17, está começando o Gabriela Esportiva. Né? Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, né, para o nosso Boa Noite, o nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira, Zé. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, Tony Café, o nosso Alô Social Clube será para o professor Carlos Alberto Cardoso Vieira, conhecido como Goiabão. Goiabão, Tony Café, foi o técnico, né, que subiu o Colo-Colo para a divisão principal do futebol da Bahia, no Baianinho de 99. Portanto, hoje a gente abraça o professor Goiabão, que nos dias atuais, né, é o técnico do empresário Silvio Januário, da escolinha do empresário Silvio Januário, no Cururupi, né, na zona sul da cidade. Portanto, um abraço para Carlos Alberto Cardoso Vieira, o Goiabão Café.
Muito bem, Zé. Abraço, Goiabão, 7h18.
Alô, nação! Uma vez Flamengo.
Muito bem, 7h18, Zé Maria, com ponta direita Luiz Araújo definido como a primeira contratação para a próxima janela. O Flamengo vai atrás de outro reforço de peso, Zé. O clube abriu conversas para contratar o meio uruguaio De La Cruz do River Plate, né? O comando do futebol rubro-negro esteve reunido com representantes do atleta de 25 anos na semana em que o Flamengo empatou com o Racing em 1-1 na Argentina pelo Grupo A da Libertadores no último dia 4, tá? O Flamengo já monitora De La Cruz há alguns anos. Na temporada passada, foi um dos interessados, enquanto o uruguaio vivia uma novela para renovar contrato com o River Plate, né? Seu vínculo atual com a equipe argentina é válido até dezembro de 2025. Antes de o jogador estender seu contrato em novembro de 22, o Flamengo fez uma consulta ao River Plate, mas a sinalização inicial por parte dos argentinos era uma pedida superior a 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. De La Cruz agrada Sampaoli, né, por fazer todas as funções ali, Zé Maria, do meio de campo. Além disso, joga nas duas pontas. O atual treinador rubro-negro comandou o irmão de De La Cruz, o Carlos Sanches, né, no Santos, isso em 2019. Muito bem, 7h20, vamos ao Campeonato Brasileiro Série B, né, que terá o líder Vitória jogando esta noite aí com o Mirassol.
Gabriela Esportiva.
Após tropeço no Barradão, o Sport Clube Vitória enfrenta o Mirassol para voltar aos trilhos e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de um começo arrasador na competição, Vitória conheceu a sua primeira derrota no último domingo, quando perdeu para o Atlético Goianiense no estádio Barradão. Mas o rubro-negro baiano terá chance de buscar reabilitação contra o Mirassol. Esta noite, a partida já em andamento, o Café, contra a equipe, né, do Mirassol, para se manter na liderança da competição. Com 15 pontos ganhos em 6 jogos realizados, o Leão Baiano tem 83% de aproveitamento. Portanto, é um início muito brilhante no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Léo Condé tem dúvidas, né? Pelo menos tinha dúvidas com relação ao meio-campo do Vitória. Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo. No sistema defensivo não há nenhuma mudança, né? O meio-campo com Léo Gamas, Léo Gomes, né? Diego Fumaça ou GG, é a dúvida dele. E Mateuzinho, Zé Hugo, o Helder e Oswaldo. Oswaldo, sem dúvida nenhuma, né, gente? Está sobrando no ataque do Sport Clube Vitória. Vitória que não vai ter o Rodrigo Andrade, né? Suspenso aí com o terceiro cartão amarelo. Essa sétima rodada será aberta esta noite no estádio Campos Maia, né? Campo do Mirassol, com Mirassol e Vitória, às 19h. E teremos também Tombense e Londrina fazendo duelo nesse mesmo horário. Ainda esta noite, 21h, Café, o Atlético de Goiás enfrenta o Avaí. Amanhã, 16h, tem Esporte Clube do Recife enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã também, 17h, tem mais dois jogos, né? Ituano e Novo Horizontino e o Sampaio Correia jogando no Maranhão, enfrentando o ABC de Natal. Domingo, 11h, tem Chapecoense e Juventude. Domingo, 15h30, o Criciúma enfrenta o Ceará. E no domingo, às 18h, tem um clássico lá em Campinas, Ponte Preta e Guarani. Domingo, 18h15. Esta rodada, esta sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, será fechada com o duelo entre CRB e Vila Nova, né? Vitória lidera na primeira posição com 15 pontos ganhos. O Criciúma é o segundo com 14. O Atlético de Goiás é o terceiro com 14. E o Guarani de Campinas na quarta posição com 12 pontos ganhos. São os primeiros do G4 do campeonato da segunda divisão. A quinta posição é do Botafogo de Ribeirão Preto, com 12 pontos ganhos. E o Vila Nova, na sexta posição ali com 11 pontos, né? O Mirassol, adversário do Vitória, é o sétimo colocado com 10 pontos, né? Portanto, uma diferença aí de apenas 5 pontos, né? E na oitava posição tem o Chapecoense. O time de Chapecó é o oitavo com 8 pontos ganhos. Sport Clube do Recife é o nono colocado com 8. Novo Horizontino está no meio da tabela, décimo lugar, 8 pontos ganhos. 11º para a equipe do Ituano, Ituano com 7 pontos. 12º Londrina, né, com 7 pontos. 13º o Ceará com 7 pontos ganhos. 14ª posição do Avaí. São 6 pontos ganhos. O CRB de Alagoas é o 15º colocado com 5 pontos. E o Sampaio Correia, a Bolívia querida lá do Maranhão, é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º colocado, apenas 5 pontos. Os 4 últimos clubes da Série B, 17ª posição, Ponte Preta com 5. Tombense é o 18º colocado com 4 pontos. O Juventude é o 19º colocado com 3 pontos ganhos. Faz uma campanha muito ruim o time lá do Rio Grande do Sul. E o ABC de Natal, né, continua na lanterna, né, segurando essa lanterna do campeonato da Série B. ABC na última posição com apenas 1 ponto ganho. É uma rodada importante, né, para o Vitória, que já está jogando lá no estádio Campos Maia em Mirassol. Uma rodada também que vamos ter a presença esta noite do Atlético de Goiás. Estamos falando aí do terceiro colocado, o Atlético com 14 pontos. Então Vitória tem que ficar de olho aberto, viu, Tony Café? Um vacilo esta noite pode tirar a liderança do Vitória, porque a intensidade é muito forte ali no G4, né? A gente lembra que o Criciúma também faz uma campanha muito forte na Série B, é o segundo com 14, o Atlético é o terceiro com 14, portanto, é uma sétima rodada que poderá trazer mudanças na parte de cima e, sobretudo, também ali no meio da tabela desse campeonato brasileiro da Série B do nosso futebol. Café, é um jogo de vida ou morte esta noite para o Vitória. Vitória precisa buscar reabilitação depois da derrota no domingo para o Atlético Goianiense. Eu diria que a chance, né, do rubro-negro buscar a reabilitação contra o Mirassol esta noite em São Paulo, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h27, vamos às informações do Brasileirão Série A, amanhã 7 duelos.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O Brasileirão Café terá 7 duelos amanhã na abertura da 7ª rodada da competição de elite do nosso futebol. Sábado, 16h, o Bahia, voltando a jogar pelo Campeonato Brasileirão, enfrenta o time do Goiás. Bahia e Goiás, Bahia precisa, Tony, vencer o Goiás para respirar nesse Campeonato Brasileirão. Também no sábado amanhã, 18h30, teremos mais 5 partidas, né? Bragantino e Atlético do Paraná será o duelo que vai acontecer no Nabizão, lá em Bragança Paulista. O São Paulo jogando no Morumbi. Amanhã, portanto, recebe o Vasco da Gama. Teremos também no Alto da Glória, em Curitiba, Curitiba e Atlético Mineiro. O América joga no Independência, no mesmo horário, 18h30, enfrentando a equipe do Fortaleza. E o Botafogo faz o clássico com o Fluminense. Botafogo e Fluminense no Engenhão, a partir das 18h30. A rodada no sábado será finalizada às 21h, com o Santos fazendo o clássico com o time do Palmeiras, né? Uma pedreira aí pela frente, o time do Santos, e recebe o Palmeiras amanhã às 21h na Vila Belmiro. No domingo teremos Flamengo às 16h, né? Flamengo e Corinthians. Duelo aí isolado, a única partida no domingo pelo futebol da Série A, às 16h. Domingo, 18h30, o Grêmio faz o clássico também, o Grenal com o Internacional, briga de gigantes, né? Então, domingo, 18h30, na Arena do Grêmio, vamos ter o Grenal pelo Campeonato Brasileirão. Brasileirão nesse primeiro turno. A rodada será fechada, a 7ª rodada, na segunda-feira. Segunda-feira, às 20h, tem um jogo isolado, né? Cruzeiro e Cuiabá. Eu diria que o Cruzeiro é muito favorito, né? Nessa 7ª rodada. O Cruzeiro, que vivencia um momento diferente, né? Começou a brilhar o time do Ronaldo Fenômeno, né? Faz uma Copa do Brasil com intensidade e também está pontuando no G4 do Campeonato Brasileirão. Cruzeiro, que tem 12 pontos, apenas 3 pontos, né? Uma simples vitória separa o Cruzeiro do líder Botafogo, que tem 15 no Campeonato Brasileirão da Série A. Portanto, Tony Café, o Bahia precisa fazer o resultado. O Bahia não está bem no Campeonato Brasileiro, está na 14ª posição. O Goiás é o 15º colocado, são duas equipes, né? Muito equilibradas, com a mesma pontuação, apenas 6 pontos, mas o Bahia joga na Arena Fonte Nova, joga dentro de casa. Portanto, tem a responsabilidade de buscar a vitória amanhã, portanto, às 16h, na Arena Fonte Nova. Esse Campeonato Brasileirão tem a liderança do Botafogo, né? Botafogo em primeiro com 15 pontos ganhos. Botafogo que faz o clássico com o Fluminense. Será que o Botafogo vai ter intensidade para vencer a boa equipe do Fluminense? Bom, na segunda-feira a gente vai estar conferindo aqui a classificação, mas muito provavelmente, viu, Tony, poderemos sim ter mudanças, sobretudo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o primeiro com 15, Palmeiras é o segundo com 14, o Fluminense do Diniz é o terceiro com 13 pontos ganhos, né? E o time do Cruzeiro é o quarto com 12, se o Fluminense vencer o clássico com o Botafogo, ultrapassa inclusive a equipe do Glorioso. Quinta posição do Atlético do Paraná com 12, o Atlético Mineiro já é o sexto do Campeonato Brasileirão com 10 pontos, o Santos na 7ª posição com 10, o Fortaleza é o 8º colocado com 10 pontos, Flamengo na 9ª posição, 9 pontos ganhos, o São Paulo é o 10º colocado com 9, o Grêmio é o 11º com 8, Internacional é o 12º com 7, esses dois vão fazer o duelo no Grenal do domingo às 18h30, só que o jogo será no campo do Grêmio. Teremos também Bragantino, 13ª posição, 7 pontos. O Bahia é o 14º com 6, o Goiás é o 15º com 6 e o Vasco é porteiro da zona do rebaixamento, né? Tomara que o Vasco consiga ter uma reação, joga amanhã, 18h30, no Morumbi, enfrentando um São Paulo num bom momento, depois que o Dorival Júnior assumiu a equipe tricolor. Os quatro últimos do Campeonato Brasileirão, as quatro equipes que estão ali na zona do rebaixamento, tem o Corinthians em 17º lugar com 5 pontos, tem o Cuiabá em 18º com 4, Coritiba é o penúltimo pior clube do futebol da Série A, 19ª posição, 2 pontos, e o América Mineiro continua na lanterna ali, é a pior equipe do Campeonato Brasileirão, 20º lugar, América com apenas 1 ponto ganho, portanto uma sétima rodada, que pode trazer mudanças na parte de cima, no meio da tabela, na parte de baixo também. A nossa expectativa é que o Bahia, que nos representa no Campeonato da Elite do Futebol do Brasil, possa vencer a equipe do Goiás, quer dizer, o Bahia jogando na Arena Fonte Nova, tem que construir um resultado importante, Café, para, enfim, respirar nesse campeonato brasileirão da Série A do nosso futebol.
Muito bem, Zé, 7h33, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 7h36, Zé Maria. O Palmeiras fez na tarde desta sexta-feira o último treino antes de enfrentar o Santos. O clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para sábado, às 21 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. A partida será transmitida pela Sport TV. Né? Abel Ferreira comandou um trabalho técnico e outro específico por posições na academia de futebol. Há uma novidade certa na relação para o jogo. Arthur, que ficou fora contra o Fortaleza, pois já disputou aí a Copa do Brasil pelo Bragantino, tá bom? O camisa 14 vem sendo titular e deve retomar aí a vaga que foi ocupada por Bruno Tabata no meio da semana. Abel chegou a dizer que Dudu tem jogado muito e precisaria de um descanso, mas ainda não deu mais indicativos do que vá tirar o camisa 7 da partida. Já Gabriel Menino, jogador com mais partidas em 2023, 28 das 29 que o Palmeiras disputou, tem visto aí Richard Rios aumentar aí a concorrência por uma vaga na equipe. O colombiano fez na quarta seu primeiro gol com a camisa alviverde. Marcos Rocha, recuperado de lesão, participou de treinos antes do clássico e tem chance de ser ao menos relacionado para a partida. A provável escalação para o clássico tem o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, o Richard Rios e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Arthur. Zé Maria, Abel Ferreira não poderá trabalhar no jogo, pois está suspenso. O auxiliar João Martins será o comandante do Verdão à beira do campo. Né? Invicta 12 jogos na temporada, o Palmeiras é vice-líder do Brasileirão com 14 pontos a 1 do Botafogo, né? Primeiro colocado. O adversário direto pela ponta também joga no sábado contra o Fluminense às 18h30, horário de Brasília, Zé Maria. E vamos às informações agora do Baianinho, que terá um duelo neste sábado e 3 jogos no domingo. 7h38.
Gabriela Esportiva.
O campeonato baiano da Série B, da segunda divisão, o Café, terá prosseguimento neste sábado, né, com mais uma partida. Aliás, essa segunda rodada do Baianinho 2023, ela foi aberta na quarta-feira, né, no Metropolitano de Pituaçu. quando o Fluminense, mandante do jogo, perdeu para o Jequié por 2-1. Aí muita gente está questionando, o Fluminense foi mandante do jogo e a partida aconteceu no Metropolitano de Pituaçu? É isso mesmo, né? Porque o Fluminense foi punido pelos incidentes que aconteceram no Baianinho do ano passado, no jogo que aconteceu entre Feirense e Fluminense. As torcidas se desentenderam lá em Santo Antônio de Jesus e, portanto, o Fluminense está pagando a punição do Tribunal de Justiça Desportiva. Jogou na quarta-feira, abrindo essa segunda rodada do Baianinho 2023. Amanhã, sábado, 15 horas, teremos mais um duelo, Galícia e Juazeiro. Vão se enfrentar Galícia e Juazeiro no estádio Metropolitano de Pituaçu, ainda pela segunda rodada. E três jogos, Café, acontecem no próximo domingo, né? Domingo teremos 15 horas, estádio Mari Pessoa, Colo-Colo e Vitória da Conquista, né? A federação programou para esse horário, às 15h. E teremos mais dois jogos no domingo, né, às 16h. Jacobina enfrenta a Unirbe no estádio José Rocha. E o Grapiúna também joga às 16h no Antônio Elias Ribeiro, né, em Camacã, enfrentando o time do Leônico. Portanto, esta será o fechamento da segunda rodada do campeonato baiano da Série B, né? E a gente repete, portanto, no sábado, Galícia e Juazeiro. Galícia, que nesse momento é a nona pior equipe, né? Vai enfrentar o Juazeiro, que é o oitavo colocado com apenas um ponto. Galícia ainda não pontuou, enfrentando o time do Juazeiro amanhã no sábado e no domingo, né? Os jogos entre Jacobina e Unirbe. Jacobina, que é o quinto colocado, enfrentando o Unirbe, a segunda melhor equipe do campeonato baiano da Série B. Portanto, esse jogo acontece no estádio José Rocha. É o caso também aqui do estádio Mari Pessoa, com Colo-Colo enfrentando Vitória da Conquista. Colo-Colo na sétima posição, com um ponto ganho, enfrenta o Vitória da Conquista, que é o sexto melhor colocado, com apenas um ponto na sexta posição. E teremos também Grapiúna e Leônico. Se o Grapiúna vencer esse duelo, Tony Café, o Grapiúna dá um passo decisivo, pode até dormir na liderança, porque chegaria a sua segunda vitória consecutiva nesse campeonato baiano sub-20. Eu diria que um resultado muito expressivo para o time do Grapiúna, que joga, né, no estádio de Camacã, né, e tem tudo para repetir o feito, né, da primeira rodada, quando o Grapiúna surpreendeu de forma muito positiva e construiu uma vitória gigantesca lá no estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. Portanto, é um Grapiúna que agora, como mandante, enfrenta o pior equipe dessa primeira fase, o time do Leônico, que na primeira rodada, né, tomou uma goleada de 6-2 do time do Fluminense. A equipe do Grapiúna, do técnico Ranelli, poderá repetir a mesma formação, né, que venceu em Jequié, com Pacheco no gol, né, Davidson, Eduardo, Rivaldo e Marcelo Bispo no seu sistema defensivo, né, Maicon, Joadson, Guilherme, Ninho Xavier, Ganso e Cleiton, os dois atacantes. Portanto, vejo aí com boas possibilidades, né, do técnico do Grapiúna, Ronaile Calheira Seara. É o técnico mais jovem do futebol da Série B, tem apenas 39 anos. No duelo do estádio Mari Pessoa, no domingo, nós vamos ter duelo aí dos técnicos mais velhos do futebol da segunda divisão. Estamos falando do Colo-Colo, com Paulo Henrique Oliveira, com 81 anos, né, que vai ter um adversário, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Café, que tem como treinador Elias Borges, é o segundo treinador mais antigo do futebol da Série B. Elias Borges tem 60 anos de idade. Tomara que o Colo-Colo consiga no domingo a sua primeira vitória nesse campeonato baianinho, que tem liderança do Fluminense de Feira em primeiro com 3 pontos ganhos, a Unirbe é o segundo com 3, o Grapiúna é o terceiro com 3 e o Jequié na quarta posição com 3 pontos. O quinto colocado é o Jacobina com 1, o Vitória da Conquista é o sexto com 1, Colo-Colo na sétima posição com 1, Juazeiro é o oitavo com 1. E na zona do rebaixamento, as duas piores equipes, Galícia tem 0 na nona posição, Leônico também tem 0 no décimo lugar. Portanto, domingo, no Mário Pessoa, o jogo da primeira vitória do time do Tigrão, Café. Ingressos populares, né? Geral R$10, arquibancada coberta R$20. Eu diria que é uma oportunidade da torcida do Colo-Colo acompanhar de perto, cara a cara, a estreia do seu time, desse elenco que está disputando o campeonato baiano da Série B do nosso futebol, Tony Café.
Muito bem, 7h46, vamos às informações do Baiano Sub-20, né? Neste sábado tem aí a rodada do mata-mata, né, Zé Maria? 7h47.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Uma rodada decisiva. Os jogos de volta das quartas de finais do Campeonato Baiano Sub-20. Todas as 4 partidas, Café, vão acontecer no sábado, né? 3 duelos serão na parte da manhã e uma única partida no sábado à tarde, às 15 horas. Os jogos da manhã deste sábado, né? Teremos sábado, 9 da manhã, o Vitória enfrentando o time do Itabuna. No primeiro duelo, em Camacan, né, o Itabuna empatou com Vitória 2-2, foi o resultado do primeiro duelo. Portanto, amanhã, um Vitória enfrentando o Itabuna às 9 da manhã do CT Manuel Tanajura Filho. Também no sábado, 9 da manhã, o Bahia de Feira enfrenta o Vitória da Conquista, né? Ou melhor, o Conquista Social Clube, Bahia de Feira e Conquista Social Clube. Esse duelo vai acontecer na Arena Cajueiro às 9 da manhã. Teremos também no sábado às 10 da manhã, né, o Bahia jogando com o Camaçariense, duelo marcado para o Estádio Metropolitano de Pituaçu. Portanto, Bahia e Camaçariense, o jogo da volta no primeiro jogo no campo do Camaçariense, lá em Terra Nova, no Luiz Eduardo Magalhães. O Camaçariense empatou com o Bahia em 0-0 amanhã. Portanto, o Bahia recebe o Camaçariense no Metropolitano de Pituaçu. E finalmente, aqui no estádio Mário Pessoa, às 15h, Barcelona e Jacuipense. Na semana passada, né, jogando no Metropolitano de Pituaçu, a Jacuipense venceu o Barcelona 2-0. É um Barcelona correndo atrás do prejuízo nesse jogo amanhã, às 15h, aqui no estádio Mário Pessoa. A gente lembra, viu? Com portões abertos, né? Desde a primeira rodada da fase de classificação, que o Barcelona abriu seus portões para que a torcida tivesse acesso aos seus jogos no Campeonato Sub-20. Portanto, amanhã, né, o jogo da vida dos garotos, né, da competição Sub-20, a gente lembra, a maioria desses jogadores, Café, já estão no limite, né, da competição Sub-20. Então, certamente, estão se despedindo desse Campeonato Sub-20, o Barcelona, que até já profissionalizou 3 dos seus atletas. A gente lembra que Guilherme, o goleiro, Gabriel e o Gel, que também está na última disputa da competição Sub-20, já são atletas profissionalizados pelo time do Barcelona. Certamente o Barcelona, se for eliminado amanhã da competição Sub-20, deverá estar emprestando os seus atletas, que já podem disputar campeonato baiano de futebol profissional. Bom, o técnico Maicon Franco terá essa responsabilidade amanhã, correr atrás de um prejuízo, né? É, um jogo de placar agregado, o primeiro duelo perdeu por 2-0, né? Portanto, o Maicon vai ter aí uma dificuldade, correr atrás, já começa o duelo perdendo por 2-0. Guilherme deverá ser o goleiro do time do Barça sub-20, né? Caio na lateral com a camisa número 2, Gabriel com a de número 3, e eu acredito que a camisa 4 será do Kailan no jogo de amanhã. Kailan com a de número 4 e Diogo na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. Essa foi a formação que mais atuou o time do Barcelona nesta competição sub-20. O meio-campo poderá ter Maxwell, Luanderson, né, Davi, Gel e o Kelvin, né, e Sávio e Tom. Sávio, o principal artilheiro do time do Barcelona, com 5 gols marcados. Nesta competição sub-20, o artilheiro absoluto é Samuel do Vitória. Ele tem um dobro dos gols do Caio. Tem 10 gols marcados, portanto, Samuel, sem dúvida nenhuma, é o principal jogador do Campeonato Baiano Sub-20. Portanto, são jogos de volta: Barcelona e Jacuipense, Bahia e Camaçariense, Vitória e Itabuna, Bahia de Feira e Conquista. Claro que dessas 8 equipes, 4 vão passar para as semifinais da competição Sub-20. A gente tem que desejar boa sorte, viu, Tony Café, aos meninos do Barcelona. Se eliminarem a Jacuipense, vão fazer história no Campeonato Baiano Sub-20, portanto, é um jogo contra o relógio também, né? É um jogo em que os placares são agregados da primeira rodada, da primeiro duelo, né, dessas quartas de finais, portanto, é um Barcelona correndo atrás de uma vantagem já construída pelo time da Jacuipense, que já inicia o jogo de amanhã vencendo por 2-0. É claro que durante toda a semana foi feito um trabalho motivacional, né, em cima dos garotos, pelo técnico Maicon Franco, pelo seu assistente William Araújo, pelo próprio Mauricinho Madureira, preparador físico. Eu sei que a equipe está bem fisicamente, então vai ter 90 minutos para correr atrás. Se fizer 2-0 no tempo normal, teremos decisão nas penalidades no estádio Mário Pessoa. Então, é um Barcelona que joga ainda com esperanças de reverter a boa vantagem da Jacuipense. Jogo que acontece amanhã às 15h no estádio Mário Pessoa, Café.
Muito bem, 17h53.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Copa Libertadores da América.
A Copa Libertadores da América, Café, está de volta na terça-feira. Para mim, é a competição mais importante do continente, né? A chamada glória eterna, é o único caminho, né, para você chegar a um Mundial de Clubes. Então, essa Copa Libertadores da América volta na terça-feira, com o início da quarta rodada da competição. Os jogos das 19 horas da quarta-feira, da terça, perdão, pela quarta rodada, teremos Monagas e Colo-Colo, né, um clássico brasileiro, um Atlético do Mineiro enfrentando o Atlético do Paraná. Teremos também a Ucas e Racing, né? Esse jogo interessa a torcida do Flamengo, é do Grupo A. O Racing é da Argentina, o Ucas é do Equador. Teremos também o Independiente Medellín enfrentando o Nacional, aí jogos já da 21 horas, né? Bolívar e Barcelona, Aliança Lima e Libertad. Esse duelo vai acontecer na terça, às 23 horas. Na quarta-feira, dia 24, os duelos são os seguintes: 19 horas, Patronato e Olímpia, mesmo horário para Cerro Porteño e Palmeiras, né? Estamos falando, portanto, do time do Palmeiras e Cerro Porteño, né? Palmeiras, que está ali no grupo C da Copa Libertadores, né? Com o Cerro Porteño do Paraguai, tem mais ainda o Barcelona do Equador e o Bolívar da Bolívia. Então eu diria jogo importante na quarta-feira entre Cerro Porteño e Palmeiras. O Liverpool faz o duelo com o Independiente Del Valle. O Deportivo Pereira enfrenta o Boca Juniors. O Nublense enfrenta o Flamengo também na quarta-feira. Esse aí jogo já das 21 horas e 30 minutos, né? Nublense e Flamengo. Teremos também Argentinos Juniors no mesmo horário e Corinthians na quarta-feira, né? E o Melgar enfrentando o Atlético Nacional. Esse duelo acontece na quarta às 23 horas. Na quinta-feira, mais três partidas pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. Quinta, 19 horas, o Strongest, né, enfrenta o Fluminense, né, jogo muito interessante. O Fluminense faz uma campanha, eu diria, irretocável nesse momento, nessa fase de grupos da Libertadores, né, está ali no grupo D. Fluminense, Strongest da Bolívia, o adversário da quarta-feira, o River Plate da Argentina e o Sporting Cristal do time do Peru. Teremos também na quinta-feira Metropolitanos e Internacional. Esse jogo acontece às 21 horas e também às 21 horas o Sporting Cristal enfrentando o River Plate da Argentina no grupo A. A liderança é do Racing, com 7 pontos, né? O Flamengo já é o segundo com 4, né? O Aucas é o terceiro e o Nublense na quarta posição com apenas 3 pontos ganhos. No grupo B, Nacional lidera, 7 pontos ganhos. O Internacional tem 5, né? Internacional e precisa na quinta-feira vencer o Metropolitanos, entendeu? O Independiente Medellín é o terceiro com 4 e o Metropolitanos, né, é a pior equipe desse grupo B, 0 ponto, ainda não pontuou. No grupo C, Bolívar em primeiro com 6, Palmeiras é o segundo com 6, Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño na quarta posição do grupo C com 3 pontos ganhos. No grupo D, o Fluminense lidera, né? 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos, né? Uma das mais belas campanhas, né, da Copa Libertadores da América. O Strongest é o segundo com 3, o Sporting Cristal é o terceiro também com 3 pontos e o River Plate da Argentina é o quarto, mas também com 3 pontos ganhos. No grupo E, Argentinos Juniors tem 7 na primeira posição. O Independiente é o segundo com 6. O Corinthians na terceira posição com 3 pontos. E o Liverpool na quarta posição com apenas 1 pontinho. A situação do Corinthians, eu diria que ela é muito complicada, né? Na Copa Libertadores da América, só um milagre aí vai classificar o time do Corinthians, né, porque num grupo em que os Argentinos Júniors, né, lidera e que o Independiente Del Valle também faz uma competição, só classificam 2, entendeu? Faz uma classificação com muita, uma competição com muita intensidade. No grupo F, tem Boca Juniors da Argentina, o tradicional Boca Juniors, na primeira posição com 7. O Deportivo Pereira é o segundo com 4, o Colo-Colo do Chile é o terceiro também com 4 e o Monagas é o quarto, entendeu? Com apenas 1 ponto. No grupo G, né, Atlético do Paraná tem 7, o segundo é o Alianza Lima com 4, o Atlético Mineiro é o terceiro com 3 e o Libertad é o quarto com 3, portanto, nesse duelo da próxima terça-feira, o Atlético Mineiro precisa vencer o Atlético Paranaense para chegar aí à segunda posição do grupo G. E finalmente, no grupo H, Atlético Nacional em primeiro com 7, Olímpia é o segundo com 5, Patronato é o terceiro com 3, Melgar, entendeu? Na última posição com apenas 1 pontinho. Essa é a realidade da Copa Libertadores da América, portanto, na próxima terça-feira, café, um clássico brasileiro, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, no Mineirão, uma vitória do Galo Mineiro, vai dar ainda mais motivação a essa competição, a esse grupo G, entendeu? E que tem dois clubes brasileiros, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Tony Café.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem, 7h58, vamos às informações da Sul-Americana.
A Copa Sul-Americana volta também na terça-feira, né? Abertura da quarta rodada da Sul-Americana. É o Goiás joga em casa às 19h na terça, enfrentando o líder do seu grupo Universitário. Eu diria que o Goiás precisa construir um resultado importante jogando em Goiânia, enfrentando, portanto, o Universitário, a equipe, eu diria, uma equipe muito forte desse grupo G. Universitário, o time do Universitário do Peru que lidera, entendeu? Nesse grupo tem o Independente Santa Fé da Colômbia e tem o Gimnasia de La Plata da Argentina. Portanto, é o jogo da vida do Goiás nesta terça, 19h. Teremos também Gimnasia e Santa Fé, também às 19h. O Magallanes enfrenta o LDU de Quito, esse duelo vai acontecer às 9h, né? Magallanes é do futebol chileno. E teremos no estádio Independência, em Belo Horizonte, né, o América. América que precisa também buscar se superar. O América enfrenta o bom time do Defensa e Justiça, 9h. O time argentino, para mim, passa por um momento muito melhor do que o time do Coelho, né? O América vai ter sérias dificuldades jogando na terça-feira no estádio Independência. Na mesma noite, 21h30, São Paulo enfrenta o Academia Puerto Cabello, né? São Paulo, portanto, joga fora de casa, vai enfrentar o time da Venezuela, né, que é o lanterna do seu grupo, né, o São Paulo defendendo aí a liderança do grupo D, que tem São Paulo na primeira posição, tem o Tigres da Argentina, tem o Tolima da Colômbia também, enfim, é um jogo importante do time do São Paulo, portanto, o São Paulo na terça-feira jogando na Venezuela. E finalmente na terça teremos Milionários, né, em Peñarol, jogo das 23h, fechando os jogos da terça-feira. Na quarta-feira a Sul-Americana tem o Fortaleza, né, fazendo o clássico com São Lourenço, né, Fortaleza e São Lourenço na Arena Castelão. Duelo aí muito difícil para o time do Fortaleza, que vai enfrentar boa equipe do futebol argentino. Também na quarta-feira, o Audax Italiano recebe o Santos, jogo das 21h, né? O Tigres enfrenta o Tolima lá na Argentina, também às 21h. E teremos o Blooming, né, recebendo o Newell's Old Boys, né, jogo das 23h da quarta-feira. Na quinta-feira, a Sul-Americana prossegue, 19h tem Taquari e Estudiantes, Danúbio enfrenta o Guarani, Huracán recebe o Emelec e às 21h teremos César Vallejo e Botafogo, Botafogo buscando uma vitória para tentar chegar, né, à liderança do seu grupo, o Grupo A. Vai enfrentar esse César Vallejo, né, que é a pior equipe desse grupo A da Sul-Americana. É um time do Peru, portanto, jogando no Peru, o time do Botafogo do Luiz Castro. Teremos também, às 21h, Oriente Petroleiro e Bragantino, né? Aí já estamos falando do grupo do Bragantino, que é o grupo C, que tem o Oriente Petroleiro, que é da Bolívia, tem o Taquari do Paraguai, e tem também o Estudiantes, a forte equipe do Estudiantes do futebol argentino. Portanto, aí, mais um clube brasileiro jogando na quinta-feira, dia 25, pela Copa Sul-Americana. E, fechando essa quarta rodada, teremos o duelo envolvendo o Estudiantes de Mérida, enfrentando a equipe do Palestino. Na Sul-Americana, no grupo A, a liderança é da LDU de Quito, em primeiro com 7 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo com 5. Magallanes é o terceiro com 2. E o César Vallejo é o último do grupo A com apenas um ponto. No grupo B, é um grupo equilibrado, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva. As quatro equipes, todas elas com a mesma pontuação na Sul-Americana no grupo B. Huracán é o primeiro com 4, Danúbio é o segundo também com 4 pontos, Emelec é o terceiro com 4 e o Guarani na quarta posição com 4 pontos. No grupo C, Bragantino é o primeiro com 7, Estudiantes da Argentina é o segundo com 7, né? O Taquari é o terceiro com 3. E o Oriente Petroleiro é o último do grupo C, 0 ponto. No D, liderança do São Paulo. São Paulo em primeiro com 7. O Tigres da Argentina já é o segundo com 6. O Tolima é o terceiro com 4. E o Academia Puerto é o quarto com 0 ponto nesta competição. No grupo E da Sul-Americana, liderança absoluta, né? Newell's Old Boys em primeiro com 9 pontos, né? Audax Italiano é o segundo, Santos é o terceiro, ambos com 4 pontos, né? E o Blooming, né? Esse é o quarto, é o Lanterna Zerinho nesse grupo E. No F, Milionários é o primeiro com 7, o Defensa e Justiça é o segundo com 6, o América é o terceiro com 4, o Penarol é o quarto com 0 ponto. No G, Universitário lidera, 7 pontos ganhos, Santa Fé é o segundo com 4. Perdão, Goiás é o segundo com 5, Santa Fé é o terceiro com 4 e o Gimásia é o último do grupo G, 0 ponto. E finalmente no grupo H, Fortaleza na primeira posição, São Lourenço é o segundo com 4, Palestino é o terceiro com 4, Estudiantes de Mérida é a lanterna do grupo H, 0 ponto. Portanto, Fortaleza que joga na próxima quarta-feira, enfrentando o São Lourenço, eu diria que até um empate seria um grande resultado do time do Fortaleza, que também faz uma Copa Sul-Americana com muita intensidade, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, o programa vai ficando por aqui.
102,9, Gabriela Esportiva.
8h05, é hora das nossas considerações. Fica à vontade, Zé.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, Tony Café, eu quero mandar um abraço especial para minha netinha, Maria Clara Damasceno dos Anjos, que está aniversariando hoje, completando hoje, Café, 17 aninhos. Um beijo, minha neta querida, um bom final de semana aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva, boa sorte ao Colo-Colo domingo, um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé, muito obrigado pelas informações. Maria Clara, parabéns para você, viu? Tudo de bom. 8h07, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você, e InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéuzio, Gabriela Esportiva, volta segunda-feira. Abraço para você que está nos ouvindo.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.